Boa noite, os amigos que fazem o curso Uma Carta, um Ensinamento. Hoje veremos um dos grandes poetas brasileiros recentes, falecido há poucos anos, pernambucano, um homem de uma obra muito vasta. Esse livro que eu tenho aqui, ele tem quase 1.000 folhas e tem várias partes em que eles repetem com as atualizações os textos, né? Ele é um compêndio praticamente e tem o título de Obras Completas do Alberto da Cunha Melo. Ele é muito muito lembrado pelos grandes poetas brasileiros que gostam muito, apreciam muito a poesia do Alberto da Cunha Melo. Mas nós vamos ver um aspecto muito específico da poesia do Alberto da Cunha Melo neste curso Uma Carta, um Ensinamento. O Cunha Melo, ele inovou sobre inúmeros aspectos. Ele também pela formação dele. Ele era um sociólogo, um estudioso, um crítico da nossa sociedade, da nossa época. Também tinha um humor refinado e muito sutil. Aliás, a própria maneira de construção gramatical que ele utilizava, ele é um inovador nisso. Ele faz parte daqueles grandes poetas dos anos 60, dos anos 70. Alguns nós já vimos aqui, como João Cabral de Melo Neto. E o Alberto da Cunha, ele tem uma maneira de construir o tema dele, que você, às vezes, se você se descuidar, você não saberá se está do lado de dentro, do lado de fora, se você é um espectador, ou se aquilo que está transcorrendo, transcorre a partir de você, ele tem, entre outras coisas, essa peculiaridade. E é por isso também que escolhi como tema para a gente trabalhar especificamente, não é o único. Poderíamos ver aspectos sociais e outros, mas nós vamos trabalhar algo que para o poeta era muito caro. Tão caro que uma das obras dele traz no título O Corpo. E é o que nós veremos aqui. Hoje nós vamos estudar o corpo a partir de uma perspectiva de Alberto da Cunha Melo. Nesta obra, publicação da Record, praticamente toda a poesia dele. Eu recomendaria algumas obras dele. Para aqueles que se interessam por estudos de fato, para fazer um trabalho, uma tese, uma monografia, aí sim essa obra. Mas para aqueles que gostam da poesia, talvez uma ou outra obra do poeta já fosse o suficiente, não é? Vamos então diretamente ao trabalho. Esse é um trabalho que pede cuidado, nós vamos fazer vários aprofundamentos aqui, está bem? Sobre a corporeidade. Entraremos em alguns aspectos que nós já vimos em algumas das nossas aulas. Como usualmente fazemos, a primeira parte vamos fazer um grande apanhado de aproximação. E então um mergulho, um grande aprofundamento na parte final da aula, tá bem? Vamos começar lá por 1966. Lembrando que este livro, Poesias Completas, traz praticamente a obra inteira do poeta, do Alberto. Quando distanciar-me das altas nuvens, onde eu sempre habitei, devo levar algumas delas, para que saibam a minha pátria. Vou repetir, tá bem? Quando distanciar-me das altas nuvens, onde sempre habitei, devo levar algumas delas para que saibam de minha pátria. Ou seja, meus senhores, a pátria do Alberto Melo não eram as nuvens. O que andava ele fazendo por lá? O que fazia o nosso poeta por lá? Ele costumava fazer isso. Ele visitava muitos mundos, muitos elementos. Essa parte, esse poema, Publicação do Corpo, é parte do Círculo Cósmico, que é a obra, né? De 1966. Ele visitava mundos, mas a pátria dele não era lá nas nuvens. Então, quando ele voltava, ele trazia algumas delas, para que soubessem de onde ele vivia. E vejam o que segue. Após soltar de espaço a espaço as cascas vivas da memória, devo levar para a cidade o corpo. Esta palavra forte. Só meu corpo vai realmente pisar nos jardins e nos pátios e, com as mãos novas, sacudir as grandes árvores por perto. Vou conduzir com cuidado, de livro, muito alvo na tarde. É a minha única esperança de estar bem vivo entre vocês. Vou repetir um trecho. Só o meu corpo vai realmente pisar nos jardins e nos pátios. Depois ele termina essa parte dizendo: só meu corpo sabe virar todas as páginas do tempo, e só ele foi publicado completo para ser seguido. Bem, vamos então agora uma primeira aproximação. Lembrem o tema de hoje, corpo, a partir destas cartas na forma de poema que o Alberto da Cunha Melo nos deixa, este notável poeta brasileiro. Quem nunca leu esse autor, eu recomendo ler e depois reler. Talvez assim a consistência do que ele procura nos dizer fique bem firme no espírito. Mas, claro, cada um terá sua forma de trabalhar o poeta. Vejam, ele não descarta o corpo. Ele não coloca o corpo como elemento de passagem. Não diz que o corpo simplesmente... O corpo não é a perspectiva que simplesmente fará o relatório e, a partir daí, a alma, o espírito que viverá isso na inteligência, na intuição, naquilo que ultrapassa o corpo. O corpo é parte. O corpo, a experiência não vai prescindir do corpo e ele terá que acompanhar. Tanto é que, quando ele vai para outras paragens, com as intuições, os amores, as buscas, os sonhos, ele retorna, e ele retorna para a pátria, que é onde está o corpo dele. E com o corpo, ele prossegue, ele termina dizendo: só o meu corpo sabe virar todas as páginas do tempo. Bem, o que há no corpo que é vivificado dessa forma? O que há no corpo que ultrapassa a própria dimensão corpórea? Do que nos fala o poeta? Olhem, vou ler um outro segmento aqui antes de passar para a parte... Nós vamos aprofundar aqui, está bem? Cada momento estaremos aprofundando. Agora o que eu vou fazer é ilustrar isso que eu acabei de dizer. Olha o que ele fala em outro poema. Ao amar o edifício, amamos caixa de fósforo ao luar, do trópico, onde são cremados os amorosos, um a um. Perdidos nos altos problemas, aterrissamos, aterrados, de altos andares, no assessor que tarde nos economiza. Ameaçados, não salvamos os escapulários que a infância corre nas salas à procura de escadas e botões de alarme. Sempre ele traz esses elementos aí. Sempre na construção que ele colocará, você vê, não, mesmo que o corpo não esteja anunciado como no poema anterior, o corpo é parte. O corpo faz aterrar, o corpo faz vivenciar, o corpo faz ser. Não há esse elemento que você dirá, bom, aqui fica meu corpo. mas nós temos algumas surpresas logo adiante sobre isso. Considerem essa parte. O título é Publicação do Corpo. Publicação do Corpo. Ah, perdão. Essa parte já li. Deixa eu um pouquinho mais para frente. Está aqui. Nesta parte, que é o breviário da pantomima, estou dezenas de páginas depois, ele fala. Nesta época de economia e de aflição, é melhor fingir de morto para os transeuntes, porque no morto tudo sobra. Deixá-los bater de repente no meu corpo, como abalroam casualmente na palmeira em ruínas e na verdade. Ora, espere um pouco. Ele está nos dizendo, então, nesta outra parte, e lembre, nós estamos considerando o corpo neste autor. Não tenho a ilusão de que o corpo nele terá cabeça, tronco e membros e tudo muito bem alinhavado. O corpo neste poeta é além daquilo que nós o constituímos, muito além dele. Vamos ver o que é esse muito além dele. Ele diz, então, que nessa época de economia, de aflição, melhor fingir de morto para os transeuntes, porque no morto tudo vai sobrar. Ok? E aí ele diz: vamos deixá-los bater de repente no meu corpo, como abarroam casualmente da palmeira em ruínas e na verdade. O que acontece? O que que ele está falando? Aqueles que passam, que esbarram, é isso que ele está falando desde que eles batam no meu corpo. Ele diz: autorizá-los a jogar o dominó noturno, mesmo sobre a memória do que foi tão vivo no tablado negro. Alguns dos senhores talvez pensem: como é que eu posso falar isso que estou dizendo a partir desses poemas, dessas linhas? Bem, eu tenho alguns trunfos que eu vou contar a vocês. E o maior deles é que no site do próprio autor, que vocês podem visitar, que é riquíssimo, nós encontramos duas entrevistas, entre muitas, que são realmente espetaculares. Uma delas, que o próprio site coloca como talvez a entrevista mais completa que ele já tenha dado, e ela é muito, muito extensa. Muito extensa mesmo, eu ali na íntegra. E ao final, vários poetas, vários nomes conhecidos, alguns nós já trabalhamos em nossas aulas, fazem perguntas diretamente a ele. O esclarecimento, então, eu recomendaria que, para ler esse livro, aqueles que gostarem dos poemas do Alberto da Cunha Melo, que partam lá da entrevista do site dele, as duas mais completas, porque elas nos dão verdadeiramente um mapa para ler a poesia dele, sabe? Como ele responde. E perguntam até da construção que ele faz, né? Sempre das oito composições que ele coloca. Por que ele faz isso? Por que ele não mudou, podendo mudar? Ele explica detalhadamente tudo e fala de outros assuntos da vida dele também. Muito interessante. Mas, para os nossos propósitos aqui, vamos além, está bem? Ah, dentro de mim se move alguém sempre a julgar-me muito alto, mas fica na ponta dos pés quando procura ser notado. Salve-me na terra este grande pudor de mostrar o poema como se fosse uma das partes mais vergonhosas do meu corpo. Não é preciso, então, como os senhores já perceberam, ir muito longe para perceber que o corpo é essa referência, é essa identidade. Ele vai para as várias navegações, ele fala sobre as várias coisas, e aí então ele diz: agora vou voltar para o meu corpo, agora vou relacionar isso ao meu corpo, agora isso estará comigo no meu corpo. O corpo é o ponto de identidade, o corpo é o ponto de referência. O ponto é a construção base dele. Fica assustado no casaco e parece que tem meus olhos. Eu lhe acendi o último fósforo às 2 horas da manhã. Dentro de mim se move alguém que sempre a julgar-se muito alto, mas fica na ponta dos pés quando procura ser notado. Salva-me na terra este grande pudor de mostrar o poema como se fosse uma das partes mais vergonhosas do meu corpo. O corpo é referência, o corpo é sinônimo, o corpo é o que serve de comparação, o corpo é a medida. Ok? Não conseguiremos andar com este poeta para os lugares sem compreendermos as dimensões somáticas do corpo dele. Muitas páginas à frente, ele diz: o meu sossego de menino voará sábado com os pombos, quando a morte arrancar do corpo amado os brilhantes cabelos. Bem, mas precisamos ir além. O que acontece quando essas dimensões andam para lugares que não usualmente não visitamos? Por exemplo, a expressão sagrada, a expressão em Deus ou coisas dessa natureza. Vamos acompanhar para ver o que ocorre? Se isso se mantém conforme os primeiros movimentos lá dos anos 60? Vamos ver. Escrevo de cabeça baixa. Por que levantá-la depois? Não faça para ser visto pelos que passarem na estrada. Viver na mesma posição, mas deixando a alma sair pelos olhos, pela boca, como água a jorrar de uma estátua. Este é o tempo em que Deus regressa. Pelos quatro cantos da casa, vou desenterrar o poema do meu corpo e gritar comigo. Recebe-o diante do espanto dos amigos que não o veem. Tenho gestos incompreensivos e digo coisas já remotas. Só um pouquinho, por favor. Senhor, protege meu poema e obscurece com tua sombra os versos mortos, as palavras que sobram, o tempo perdido. Senhor, dá-me a palavra brisa, irmã das fontes, dá-me agora qualquer palavra que suavize a minha vida para sempre. Dá-me uma canção que me salve no tempo em que as canções morreram, para tocá-la no piano, velho, cada noite mais alto. Cobre várias vezes com a gaze as tuas nuvens de um vocábulo ferido como eu, na cidade dos cegos, pisados por eles. Quando, pela noite repleta de teus chamados nas pequenas vozes, distingo tua voz que me ensina a falar do tempo, e certa noite me disseste uma palavra que sufoca todas as outras, mas não posso pronunciá-la antes do sol, antes que a vida amadureça, as esperas mais dolorosas, antes que morram de vividas as pequeninas locuções. Segura o teu retrato. Túnica inexistente já se move ao vento do postal com sombras. Tua voz é mais verossímil. Quando é que ele se afasta disso? Nunca. As referências dele sempre passam por aí. Mesmo quando ele se aproxima de fatores grandemente metafísicos, a dimensão corpórea permanece. Olhem o que ele diz. Sei que eu falo destituído de todas as coisas do tempo. Ainda tenho as asperezas de certas coisas intocadas. Essas novas escavações devem chegar até o meu corpo. Escuto apenas as pisadas dos amigos na superfície. Preciso ser tocado, ainda que meu corpo de areia solta seja comido pelos ventos ao ficar em cima da terra. Puseste minha voz sumida numa sala subterrânea. Dá-me forças para cavar por dentro e irromper em um jardim. aos poucos, mas isso acontece aos poucos. No caso deste poeta, Alberto da Cunha Melo, o corpo começa a se delinear diante de nós. E aí nós não temos propriamente uma fotografia, um retrato. Nós temos mais o que se assemelharia a uma dimensão. Esse corpo, às vezes, ele parece ser atemporal. Esse corpo, às vezes, parece se expandir. Às vezes, ele parece que dá vida a coisas, quando, surpreendentemente, ele é gerado por coisas. E nós ficamos observando, espere, ele terá um começo, ele terá um fim, ele terá... E não, isso não acontece. Por vezes, o começo que parecia haver padece de uma anterioridade. E por vezes essa anterioridade para onde nós estamos olhando, como quem olha para o relógio pensando uma hora que já passou, e aquilo então é futuro. É muito interessante como ele constrói essa dimensão de somaticidade de corpo. Muito vívida. O corpo é vivo, o corpo se expressa, e mesmo quando ele fala em morte, o corpo vive. O corpo se expande, ele é fluido, sabe? Por horas ele lembra brisa, mas uma brisa que é repleta de aves, de folhas, da luz do sol e da lua que passam por entre as nuvens, sabe? Uma poesia realmente que faz o corpo parecer algo de uma poesia realmente, como ele colocou, cósmica. Usando as palavras dele. Olhem nesse poema chamado Absolutamente. Olhem o que ele diz. Antes de ser o que hoje eu sou, eu fui um vento se despedindo da planta nova que chorava por mim até a última folha. Queria tanto demorar dentro dos ramos o meu corpo, fora da época, laranja, que cai sozinha para os homens. Ao deixar a última folha, não sabia que ela ocultava uma armadilha para os pássaros que viessem depois de mim. Vejo agora se aproximarem bandos escuros de codornas, em voos rasantes, ou porque têm suas asas cheias de terra, ou porque não ousam voar muito mais alto do que voam, receando ficar tão longe como eu dos dourados socorros. Escorados dessas ruínas e sem nos darmos esperança de levantar uma só pedra, um ao outro nos desnudamos, adormecemos nos recantos, baixos, baixios da desordem, pelos que andam de fronte erguida, jamais seremos descobertos. Um de nós sente tanto medo, abre tantos pequenos olhos, que consegue ver e chorar a mais longínqua ingratidão. Bem, muitas e muitas páginas depois, ele. Vejam, aqui nós já andamos mais de 100 páginas, e aqui, quando a compreensão do corpo já parece bastante delineada, o Alberto da Cunha Melo nos propõe elementos outros que fazem com que você pense: puxa vida, eu ainda não tenho essa compreensão. A recomendação que eu passo aos senhores é: para ter essa compreensão, talvez fosse mais interessante entender o corpo como uma dimensão. Muito mais do que algo perfeitamente delineado, simétrico, cabeça, tronco, membros. Não é mais o corpo aristotélico. É um corpo muito além dele. Também não é um corpo platônico ou neoplatônico. É um corpo que surge a partir dos anos 40, 1940, 1950, e que ganha esse formato que ele quer nos propor, que é fluido, a partir dos anos 60. Olha o que ele fala: eu preciso apenas de um espaço onde gravar uma palavra. Só não a gravo no meu corpo, porque ele dura muito pouco. Vejam bem, o corpo dura muito pouco. Ora, não estava parecendo que esse corpo era o próprio universo que venta? Algo inefável, como alguém que já nem sequer possui carne e pode voar para todos os lados, se desmaterializar e se fazer de qualquer coisa? Não, não. Ele aqui recua e diz, não, o corpo, inclusive, ele dura pouco. Ele dura pouco como o quê? Enquanto o quê? Vejam, é muito interessante como ele coloca. Esse corpo, ele se desfaz, ele se refaz. Ora, ele é muito forte e ora, ele é de uma delicadeza muito ínfima, sublime, que parece se desfazer como asas de borboleta que estão batendo para lá e para cá. Então ele diz, depois fala, só não gravo no meu corpo porque ele dura muito pouco. Ó terra, terra que serias, sem teus poetas pequeninos que bebem tanto e cavam tantas fontes na tua superfície. Bem mais adiante, deixa eu pegar essa outra parte aqui que eu assinalei. Sim, essa aqui é muito interessante. Quando nas serras do Nordeste o tempo verde troca as plumas, o sol derrete grandes santos de ceras, altas virgens estáticas, e não tarda que o cavaleiro morto obedeça ao cavalo, e para os últimos rebanhos só reste o verde de teus olhos. Em que mês, em que calendário caiu a chuva de janeiro? Que ser maravilhoso solta a neblina nos outros campos. Partamos, antes que de repente a plantação de círios, a única que conseguirá florescer nas serras, rudes candelabros, e as alpercatas rangerão mais alto no corpo maior, que submergirá no final da linha o começo dos pântanos. Eis aí uma das dimensões que conversa com essa dimensão do corpo. Deixa eu parar aqui o gravador para ouvir dos senhores reflexões, considerações sobre o que vimos até aqui. Prosseguindo o trabalho. Então, vocês observaram que interessante o comentário da nossa colega. De fato, olhem, quando você se aproxima de um poeta como o Alberto da Cunha Melo, e diz, bom, quero compreender a dimensão de corpo. O que nós temos acompanhado em tantos poetas, em tantos que navegam por esses mares nesse sentido? Alguns falam diretamente do corpo, né? Então dizem que a pele está muito suave depois de ter dormido uma noite de repouso, de muito cansaço, e que a brisa da manhã refresca essa pele. Muitas vezes é assim, é direto, né? E nós sabemos onde está a pele, onde está o rosto, onde está o corpo dentro de uma casa, e a brisa que chega do mar suave e entra pela casa. Está tudo muito bem arrumado. E é assim que nós aprendemos ao longo da vida. Outros não, falam do corpo de maneira indireta, quando, por exemplo, descrevem a beleza de uma enseada. Então eles dizem que estavam sentados na escuna, aguardando o entardecer. E aí descreve, o sol gradativamente foi baixando. E à medida que ele desaparecia entre as ondas do mar, lá ao fundo, e as ilhas e as gaivotas, uma linda sombra se projetava até a praia. Vejam, ele não está falando dos olhos, da pele, do que ele está sentindo, ele está falando de outros elementos que nos fazem reportar o corpo. Ok? É uma outra forma. Existem maneiras bastante dialéticas e fluidas, não é? Por exemplo, nós temos livros, obras como em Shakespeare, de alguém que já morreu e que conta experiências fictícias a partir da morte, na questão da reminiscência de quando havia um corpo. E que agora o corpo que tem é um corpo diferente. Nós vemos isso no Príncipe da Dinamarca, quando o pai tenta conversar com ele, por exemplo, trazendo uma informação que vai mudar todo o enredo da história. São modos. Com este nosso poeta brasileiro, ele nos traz uma lição de como nós construímos o nosso país. Nós já encontramos essa mesma lição de outros modos em Gilberto Freire, em vários dos nossos queridos autores. Ele só está nos dizendo que um corpo brasileiro não é um corpo como esse corpo europeizado, esse corpo norte-americano ou esse corpo asiático. Nós temos um corpo que se formou aqui, das nossas miscigenações, do nosso misticismo brasileiro. Um corpo que tem elementos da África, que tem elementos da Europa, que tem vários elementos e que nós o constituímos aqui. E que esse corpo se expressa dessa forma. Dificilmente, olha, e é tão interessante, você vai a um médico, uma questão somática qualquer, uma dor que você está sentindo. Se você chega a esse médico e ele tem uma leitura profunda em Alberto da Cunha Melo, e ele compreendeu o corpo como dimensão, quer dizer, um corpo que é fluido, um corpo que ora vê, que ora é visto, um corpo que se dilui, que se refaz, um corpo que é etéreo, mas é também é carne, e que depende das circunstâncias que habita, ele vai mudar. Esse médico pode, por exemplo, dizer para você coisas impressionantes, que só fariam sentido a partir disso que estamos falando. Ele pode dizer: o senhor, a senhora sabe que quando você se alegra, quando você se alegra, quando você caminha e respira, quando você lê o que tem a ver com você, quando você toma um bom vinho e conversa com seus amigos, quando a música perpassa a sua experiência e tudo mais, muito disso que você está falando desaparece. Ora, mas que médico é esse que está falando isso? Você foi lá falar: doutor, eu tenho uma inflamação que de vez em quando eu tenho, que me incomoda muito, quero um anti-inflamatório muito potente que o senhor tenha para debelar isso, e ele vem com uma conversa esquisita dessas? Curiosamente, à medida que ele fala isso, você começa a se sentir melhor. Sua esposa, seu marido que está com você, sorri para o médico e diz: ele já está melhor, ela já está melhor. E o médico diz: isso é parte do medicamento para você, viu? E então, incrédulo, você pergunta ao doutor: e o que o senhor está medicando? Ele diz: seu corpo. É uma medicação a partir do que Alberto da Cunha Melo. É interessante que autores assim não sejam estudados numa faculdade de medicina, numa faculdade de fisioterapia, numa faculdade de nutrição, numa faculdade de educação física e outras. Por que não? Não é? Por que não? Seriam lições esplendorosas. Por vezes, algo assim faz uma medicação muito mais profunda e eficaz do que um anti-inflamatório. E por vezes não. Para sabermos quando faz, temos que estudar historicidade, estrutura de pensamento e tudo mais o que os senhores há muito acompanham, não é? Bom, vamos prosseguir um pouco mais agora. Vamos muito. Ah, sim, esse que eu separei, antes que eu gosto muito. Antibiográfico é o título. Antibiográfico. Considerem, senhores, por favor. Antibiográfico. A marcação que eu fiz aqui saiu só um pouquinho. Pronto. Ele diz: é necessário para amar-me não invocar o outro poeta, mas simplesmente imaginá-lo, sem emprego, mas no meu lugar. Vê-lo possuindo meu corpo, tão pequeno, louco e cansado, a usar o surrado gorro dos desertores do passado, contemplá-lo com a minha boca. Desmarquei sem querer a página. Dos desertores, é contemplado com a minha boca de nicotina e desespero, aqui de coramina e desespero, de serpentina e desespero. Situar o alto companheiro no meu lugar, enquanto é tempo, pois galopam no calendário as letras vencidas do encontro. Para lembrar-me, todavia, basta reler a biografia de alguma asa, alguma sombra, pelo silêncio encadernada. Antibiografia. Excelente. Olhem, vamos ver com calma isso aqui. Vocês já viram que para Alberto da Cunha Mello, o corpo se desloca do aparato cabeça, tronco e membros para um elemento de dimensão. Então ele ultrapassa o próprio caminho do corpo. E assim, vejam nesse elemento antibiográfico, que ele quebra ao meio esses elementos. Ele diz: muito do que você quer saber de você, você não vai encontrar aí no seu, nisso que você considera seu corpo. Muito do que você quer saber de você, você vai encontrar quando você olhar para a pessoa que você ama. Quando você olhar para a pessoa que você não ama, para olhar para aquele que você ofendeu, que você maltratou. Porque por vezes é ali que estará expresso aquilo que você, que entende dono da sua biografia e possuidor do seu mundo, julga ter, não terá, mas verá lá, se puder olhar isso. E você olha isso e ele diz: esse outro, quando entra no meu corpo, no meu lugar, então aí eu tenho esse contato. E aí eu sei o que se passa. Quando você diz uma palavra muito dura para seu marido e sua esposa, e uma lágrima corre pelo olho. Talvez você tenha dito essa palavra dura porque você está com medo, com mágoa, com raiva. Talvez porque você acha que tem razão e até o outro acha que você também tem. Mas seja como for, aquela lágrima que correu, que você não veria nunca se corresse no seu próprio rosto. Lá você vê, mas você vê lá essa lágrima, porque ela já está dentro de você. Está dentro de você na forma de um remorso por ter dito algo que fez o outro rolar aquela lágrima, porque está dentro de você agora na compreensão que você precisou somente alcançar e ter, porque você fez rolar aquela lágrima lá. E também porque agora, com essa compreensão, você sabe que você não fez essa lágrima rolar. Ela já estava lá, mas rolou quando você disse a palavra e outras coisas. Alberto nos faz ver que a dimensão do corpo faz com que a gente possa de fato viver o corpo, que foi muito, muito limitado, desde a Revolução Industrial, desde o fim da Idade Média. Esse corpo foi encapsulado, foi maltratado, ele foi colocado dentro de roupas, dentro de rótulos, dentro das peles de cada pessoa, e dali para fora se disse: não é mais o teu corpo, não. Daqui para fora é o mundo, daqui para fora é a árvore, daqui para fora é a calçada, daqui para fora é a rua, é o automóvel, são as estrelas lá no céu, daqui para fora é o corpo da sua mulher, do seu marido, do seu filho, do cachorrinho que vive aí com vocês. Não é mais você, não. Que terrível prisão para alguns foi isso, porque para alguns o corpo não cabe dentro disso que foi definido como corpo. É uma prisão. Alguns morrem sufocados dentro do próprio corpo, dizendo: não, mas como? E então, alguns autores, como Alberto da Cunha, dizem: não, não, calma, calma. Para você não é assim. Para você eu vou te mostrar. Talvez o teu corpo seja na forma de dimensão. Não seja assim. É interessante, sabe, que no consultório, às vezes você ouve uma pessoa e ela coloca para você, por exemplo, as emoções. Ela diz: não gosto que rotulem minhas emoções, minhas emoções são fluidas, elas vão e vêm. Eu não posso dizer que amo só uma pessoa. Às vezes eu amo e não amo, ou amo e a amizade, e essa amizade já é uma coisa de saudade, e tudo isso misturado, e é assim que eu sou, nesse paradoxo, etc. Com as emoções a pessoa já entende que pode ser assim. Aí quando fala em corpo, ela se fecha numa casquinha. Voltou tudo a um corpo pós-medieval, renascentista, e ali está o corpo da pessoa. Então é alguém que vive dentro de uma. Dentro de um escafandro lá no fundo do mar, enquanto a alma, o coração já foi em direção às estrelas. Isso muitos vivem assim, e muitos nem vivem mal assim. Muitos até aprenderam a viver bem dessa forma. Outros não vivem de jeito nenhum. E a alma e as emoções choram pedindo para que esse corpo vá em direção a tudo isso. E o corpo às vezes não vai, tem medo, tem outras coisas, fica lá embaixo d'água, dentro do seu escafandro. Para alguns, a dimensão que o Alberto propõe faz todo sentido. Eles já vivem isso. Eles já vivem isso. Alguns, quando vem uma borboleta em voo, uma daquelas lindas borboletas azuis que passeiam por bosques solitárias no voo delas, dificilmente estão acompanhadas, elas observam aquilo, e enquanto elas observam o voo da borboleta, elas são a borboleta. Elas são o sol que batem na borboleta, nas asas dela, e são também a brisa que empurra em direção às folhas do bosque. Tudo isso elas são. Outras de forma alguma. Elas dizem: lá vai uma borboleta, e eu aqui, no meu corpo. Não há aqui um certo e errado, vocês compreendem? Estamos estudando alguém que nos escreveu esses poemas para contar, entre outras coisas, os elementos do corpo. Olhem essa parte na qual ele vai retomar aquilo que ele colocou lá no início da aula, está bem? Ele diz assim: mesmo o encontro vitorioso dos colegas que copiavam minhas tristes dissertações apressará a minha volta. Se eu não sorrir dentro das sombras mais densas do país longínquo, virão repórteres da inveja e anotarão o meu sorriso. E em pouco tempo eu escutarei vozes que saem da perdida pátria distante, reclamando o meu corpo para a cruz vazia. Bem, essa parte agora vai apresentar alguns dilemas novos, mas vamos a ela. Ela não vai se explicar por agora, como quase sempre é assim nesse poeta. Então ele fala: não te debruces neste muro onde as crianças se equilibram, pois se faltasse uma só pétala no teu corpo, eu descobriria. Vamos repetir? Não te debruces neste muro onde as crianças se equilibram, pois se faltasse uma só pétala no teu corpo, eu descobriria. Vejam, isso não é tarefa simples, já que o corpo aqui é uma dimensão, não é? Aí ele diz: quem ama sabe onde se encontra seu amor. Não olha quem passa. Fica entre folhas, entre sombras, e eu te colherei para sempre. Perde a viagem, pois nem tudo o que acontece me dirias. E talvez nesse espaço em branco surgisse um rio, de repente. Guarda no estojo da alma e pedra toda coisa por mim tocada. Se ela durar mais do que pode, festejaremos o milagre. Isso basta para morrermos em paz. Se essa morte existir, não exigirei outras coisas deste teu corpo pequenino. Esse poema que vou ler agora se chama Vitrina. Ele diz: a fêmea, que passou há pouco e se deteve na vitrina, olhou o preço, o próprio corpo e os homens todos que passavam. Houve um momento em que tirou o lenço como dama antiga, mas devolveu a sua bolsa e olhou seu corpo novamente. Nada de novo, exceto o cheiro dos eucaliptos nas axilas e seus dois seios apontando dois vestidos atrás dos vidros. Para comprá-los, gastaria 12 noites e 12 homens. A alma é de seda, a carne não. 12 noites e 12 homens. Ao câmbio branco, ou em moeda corrente para a loja próxima, ou a próxima morte que encobre com dignidade suas filhas. Bem, aqui o poeta recuou. O que houve com ele? O corpo não era uma dimensão? O que está fazendo ele aqui, reduzindo o corpo de novo à sua propriedade secular, milenar da nossa sociedade de homens? Será que ele se enganou? Não, ele não se enganou. O que ele, o Alberto da Cunha, em vários textos, ele coloca que nessa fluidez do corpo, ele pode se expandir e alcançar estrelas e lagos e rios e fazer uma composição de tudo isso, mas ele pode recuar e coincidir com esse corpo que nós definimos como cabeça, tronco e membros, e muitas vezes recuar mais, a ponto de ficar todo o corpo apenas em um órgão. Há pessoas que reduziram o corpo inteiro a seu estômago. Há pessoas que reduziram o corpo inteiro a seu próprio rosto. Há pessoas que reduziram o corpo inteiro a uma dor que sentem, às vezes, muscular, achando que ali é a expressão do corpo e todo o resto não é uma outra coisa. Então, nesse aspecto de dimensão, o corpo pode muitas vezes ir muito além ou muito aquém daquilo que nós definimos como corporeidade, como corpo. Perfeitamente, aliás, nele, isso vai muito. Olhem nesse poema chamado A Máscara, uma ilustração disso. Eu tinha 12 ou 13 anos quando meu pai comprou a máscara apertada. Fez grande esforço para ajustá-la no meu rosto. No entanto, eu fui crescendo e ela, já opressiva em minha infância, foi cumprindo a missão de torno voraz, de prensa irreversível. Nas noites de verão, que eram tão temidas na minha aldeia, as secas paredes da máscara com seus estalos me assombravam. Saía então a procurar um amigo, um poeta, um pároco, ansiando que me explicassem o que diziam tais sinais. Épocas turvas se passaram até que ela, toda rachada, pusesse à mostra pelas frestas algo do monstro que nascia. Eis aí uma das ilustrações. Há muitas dubiedades aqui, ok, nesse poeta, e é importante aqui compreender a história dele e os dilemas que ele passou na vida dele para que isso fique bem localizado. Ele viveu isso com a literalidade que o poema encerra, sabe? A máscara foi colocada ali e seja isso, ó. Não o teu rosto que está crescendo aí para você achar que ser o que você quiser. Você vai ser essa máscara aqui, pá! Colocou a máscara no rosto dele. O que aconteceu? Ele foi crescendo do mesmo jeito. Ele não se conformou com a máscara. Vejam, ele diz que já era opressiva na infância dele. À medida que ele foi crescendo, plá, que aquilo quebrou tudo. Própria vida despedaçou o molde que queriam que ele vivesse. Muito interessante isso. E, aliás, ele se rebela todo o tempo contra esse assunto. Olhem nisso aqui, o que ele fala nessa parte. Não quero filho de madeixas, louras ou de cabelos negros. Estou gerando meu poema, estou gerando o filho certo. Razão porque a minha amada poderá ser um campo estéril. É bom que o seja. Se não preciso de terra para germinar, a geração de que descendo pode estancar na minha face e no meu sonho receber o seu último acabamento. Já entrou quem arremessasse dentro do sol no futuro o disco heráldico, a tristeza que não subia até então. Já pode, garça perseguida, refugiar-se à minha porta pode sumir-se confiante, como água no meu rosto ardente. São muitas as consequências e os dilemas que ele aponta para esses elementos. Bem, como eu disse a vocês, eu não li toda a obra, ela é muito, muito extensa. São quase 1000 folhas e eu fiz aqui algumas coisas eu já conhecia, outras eu li para marcar para a nossa aula. E deixa eu passar aqui muitas páginas à frente para... Essa parte aqui, só um pouquinho, por favor. Pronto. Quando ele conversa o aspecto da dimensão com o aspecto do corpo que nós construímos socialmente, surgem alguns elementos muito interessantes. Mas eu digo quando ele conversa diretamente, né? Quando ele fala, ali está um corpo... corpo aristotélico, cabeça, tronco e membros, e aí ele ventila a dimensão que ele construiu em toda aquela parte que eu li com vocês, para isso, esse corpo que se mostra socialmente. Olhem que interessante esse poema, Olhando Marta na Cama. Ele diz assim, todo o corpo de Marta está dormindo, sem panos, ventiladores, ou a mão do amado a aninhar mais ainda os pelos densos de sua carne dividida. Seu corpo todo transforma-se de vez em toneladas de plumas, descendo separadas a encontrar-se no túnel tropical de um sonho, na hora indicada de alvoroçá-la com a língua, de apagar com a língua sua pele em chamas. Este é um dos elementos. Existem vários outros poemas assim, em que o Alberto, ele diz, vamos conversar agora as dimensões com os elementos anteriores e mais restritos de um corpo desenhado pela sociedade. O que acham que aconteceria se desde cedo nossas crianças pudessem compreender que o corpo não vai só até a pele delas? Ou... E talvez alguns dissessem, bom, então vai até onde? Nós é que vamos definir? E a pergunta é, em muitos lugares e contextos, será que a própria criança não poderia ela definir a identidade somática? Alguns não teriam a identidade somática. Outros, sim, teriam a identidade somática, mas diferente do que concebemos. Teríamos hoje na nossa sociedade instrumentalização para lidar com isso? Como faríamos? Um exemplo concreto, conversamos há pouco com a nossa colega do Amazonas, no início da aula, lembram? Nós falamos várias coisas sobre o rio negro que banha a linda cidade de Manaus, o encontro das águas e outras coisas. Sabem que lá muitas tribos tem um modo de construção somática completamente diferente de nós. Para algumas daquelas tribos, o rio é vivo, tão vivo quanto nós consideramos vivos nossos corpos. As árvores também, o vento e outras coisas. Essa é a identidade somática que eles construíram. A questão é, alguém que tem uma identidade somática daquela, em relação à nossa, como construímos socialmente, conseguirá, num mundo como o nosso, conversar, dialogar, existir? É possível? Já temos condições disso? Pois é. É uma das questões, não é? É uma das questões. Ele diz mais adiante, doa-te corpo lanterna, corpo lenha, corpo linhaça, olhos e anuns de dezembros, chegados em vãos ainda, doa-te. Muito interessante, né? Como ele coloca. O que acontece quando ele vai se relacionar com alguém que está perto dele, por exemplo, na nossa sociedade, alguém que vai dar um beijo, um abraço, vai fazer um carinho na pele, somaticamente falando, cabeça, tronco e membros, como ele vai lidar? Ele vai conversar ainda a dimensão que ele fez do corpo com esta outra referência social dos nossos dias? Tem um poema dele chamado Sinais, que vai nos mostrar vários desses elementos. Olhem como é que é o poema. Ainda não acredito no teu corpo tão perto, nos teus cabelos cobrindo meus olhos, com medo de te assumir, de te perder. Ainda não acredito na tua voz vazada em vento leve, de arvoredo distante. Ainda não acredito que chegaste, depois de passar tanto tempo esquecido que havia, atrás das folhagens do mundo, uma possibilidade de ti. Como vocês viram, para ele isso já é vida. Não há mais o que, como retornar no caso do Alberto da Cunha. Vamos traduzir isso, e olha, essa tradução é muito ruim. Muito ruim, muito insuficiente, mas talvez como uma ilustração ela sirva. Ah, você está com uma pessoa que você gosta muito, e essa pessoa, do nada, porque você estava comendo algo e derrubou um pouco nos lábios e no rosto, ela aproxima a mão delicadamente e de uma maneira muito, muito amorosa, tira esse excesso de creme que ficou no seu rosto. Ao fazer isso, a lembrança que vem é de um tempo e de uma época em que as coisas eram muito boas. Coração serena na hora e um aroma de uma flor que você há muito não sentia, muito delicada, vem até você. E aí, tudo isso surge no momento em que você relaxa o corpo, relaxa a alma. E quando você vê, você está de mão dada com essa pessoa. Seria uma tradução, como eu disse, muito imperfeita, apenas para mostrar como esses elementos poderiam ocorrer. Alguns pensam, puxa, mas isso já ocorre comigo. Sim, para Alberto da Cunha, a maior parte de nós já vivencia muito desse corpo, dimensão. Ainda que se esqueça tantas vezes e maltrate esse corpo, dimensão, tornando o corpo aristotélico, escravocrata, cabeça, tronco e membros, as chibatas nessa nossa sociedade que modula corpos em academias, em cirurgias plásticas, em estéticas destruidoras de almas e outras coisas mais. Não é sempre assim, claro. Muitas vezes sim, é assim. Esse aqui é um poema muito lindo, muito lindo. Olhem o que ele escreve aqui, com muitas páginas para frente. E quando julgavas que teu corpo secara, as quentes resinas, que não mais havia sobre a pele espaço onde a vida pudesse com faiscantes unhas riscar sua ânsia de novos achados, que não existia floração mais viva sob a copa exposta ao sol permitido, quando assim julgavas, 2 bilhões de corpos, um só, bastou para a terra inteira. Tilintar suas viagens, despertar brincando, feito a queda mais nova de uma velha cascata. Que lindo poema ilustrativo da obra de Alberto da Cunha. Ou seja, meus queridos amigos, o corpo mutilado de dor, cansado, flagelado de sonhos desfeitos, uma série de outras coisas, pois uma brisa que bata sobre ele e que ele responda com sonhos e aspirações fazem transcender todo esse sofrimento, eras não vividas e muitas outras coisas nas esperanças que se abrem. Olhem a experiência na qual ele coloca corpo, corporeidade com espírito, com alma, com transcendência em uma única coisa. Bem, a gente poderia dizer a ele, então, Alberto, por que você chama isso de corpo? Por que não dar um outro nome que nos mostrasse já nitidamente que isso é tudo muito maior do que o corpo aristotélico? O que acham que ele responderia? Aliás, ele respondeu. Respondeu de várias formas. Vou ler uma delas, tá bem? Olhem essa forma que ele deu como resposta. A floresta tem todos os bichos, todas as madeiras, todas as borboletas, rios gordos, rios magros e carapés e índios tão santos que não querem o céu. Tudo tem a floresta, mas penso no teu corpo e sua mata diminuta que uma só borboleta poderia cobrir. Ou seja, o próprio corpo se refaz em floresta. Em suas dimensões menores, ele consegue as amplidões maiores. Ele inverte aqui a própria dimensão do espaço, não é? Como nós a desenhamos ao longo da vida. Ah, o espaço grande é o espaço sideral, o espaço pequeno é o espaço da sala onde eu vivo, na minha casa. Ele diz, não é mais assim. Não precisa ser mais assim. Pudéssemos prosseguir até 10, 11 da noite, veríamos muitas outras desses poemas e dessas ilustrações tão lindas de Alberto da Cunha Mello. Como não podemos fazer, fica a recomendação da leitura da obra deste poeta, maravilhoso poeta da nossa literatura brasileira. Aqueles que não o conheciam ficam agora convidados a conhecer. Vou desligar o gravador. Chegamos ao final da nossa aula de hoje.